dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, está entrando no ar mais um Papo no Balcão. Comigo na apresentação, Renato Barbato, e com essas novidades para você.
Papo!
Entrevistei a Regina Ramalho, a CEO do portal Pro Trabalhador.
Eita!
Os quadros musicais desse Papo no Balcão estão imperdíveis. Escute e dê a sua opinião no e-mail de contato do nosso programa.
Eita!
E por falar em e-mail, quer falar com a gente? Escreva para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou envie uma mensagem via WhatsApp. 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
As maravilhosas poesias de Jorge Bragança estão no Pensamentos e Reflexões.
Papo no Balcão.
Relembrando o primeiro jornalístico de grande sucesso do nosso rádio.
Apresentação.
Papo e Notícias e o curso de acessibilidade digital no começo de dezembro, aqui em São Paulo.
Renato Barbato.
Galera Sound, a comparação do que é supérfluo e o que é necessário. Eu quero começar o programa dando uma dica para você. Visite o site Acessibilidade em Foco. Lá tem muito material acessível, audiomanuais, dicas, telefones úteis, programas para você baixar e tudo totalmente inclusivo. Acessibilidadeemfoco.com, criado e mantido pelo amigo Douglas Mari. Você não pode deixar de visitar. Um site feito para pessoa com e sem deficiência visual. Visite, você vai encontrar o que você precisa. Acessibilidadeemfoco.com, o site feito especialmente para você. Também quero falar do portal Pro Trabalhador Agência de Notícias, onde eu tenho uma coluna e falo sobre trabalho e emprego para pessoa com deficiência visual. Acesse e leia na categoria Diversidade, protrabalhador.com.br, um portal especializado em trabalho e emprego para todo tipo de público, e eu escrevo especialmente para o público com deficiência visual. Não deixe de visitar protrabalhador.com.br. E agora vamos aos agradecimentos. Primeiro eu quero agradecer ao mais novo ouvinte, o Laélio Inácio, de Cocal do Sul, em Santa Catarina. Laélio, muito obrigado pela sintonia e carinho de sua audiência e continue sempre com o Papo no Balcão e com a Rádio Dos Vox. Quero agradecer também ao ouvinte Sérgio Faria pelas suas considerações sobre trabalho e emprego. Estamos de olho e estamos juntos nessa empreitada, Sérgio. Muito obrigado. Um outro forte abraço ao ouvinte Luiz Carlos, lá de Araçatuba, no interior de São Paulo. Ao João, de Natal, no Rio Grande do Norte. E um abraço todo especial ao ouvinte Francisco Alves, que nos ouve lá do outro lado do Atlântico, lá de Portugal. Abração, Francisco, obrigado pela sua audiência, sintonia e amizade. Bom, eu tenho uma relação enorme, mas se for agradecer a todos um por um, o programa não vai caber em uma hora. Vou ter que ter 2-3 horas de programa. Então eu espero que os demais ouvintes compreendam. Aos poucos eu vou agradecendo um por um. Abraço para todos, obrigado pela sintonia e carinho da audiência. E agora vamos ao primeiro quadro do Papo no Balcão.
Relembrando.
Com base no noticioso americano denominado U.S. Reporter, nascia no dia 28 de agosto de 1941, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, idealizada pelo governo de Getúlio Vargas. O repórter é sua testemunha ocular da história, um dos programas jornalísticos de maior audiência e duração do nosso país. Diferente dos jornalísticos da época, que somente liam reportagens recortadas dos principais jornais, o repórter é sua divulgava o padrão de vida americano daquele período aos países que transmitiam a sua versão. Nos 4 primeiros anos de existência, seu foco foi divulgar os feitos americanos na Segunda Grande Guerra Mundial. Com o final do conflito, sua linha editorial tomou outro rumo. Foi direcionada à transmissão de propaganda político-ideológica do governo central brasileiro e certas camadas da sociedade nacional. Como tinha ligação direta com a agência de notícias UPI, United Press International, somente transmitia notícias dos Estados Unidos, jamais da Europa, Ásia ou África, a não ser que essas fossem de interesse norte-americano. Seu sucesso era tanto que no início da noite, quando a vinheta com as trombetas anunciava um jornalístico, quase todo o Brasil que tinha rádio parava para escutar. Foi referência com seu slogan, o primeiro a dar as últimas. Tanto que a população comentava, se o repórter essa não deu, não aconteceu. Aproveitando o sucesso do rádio, estreia no dia 10 de abril de 1952 na TV Record a versão televisiva do jornalístico. Na versão radiofônica, seus principais apresentadores foram Dalmácio Jordão em São Paulo, que narrou o noticiário de 1950 até seu final. E no Rio de Janeiro tivemos a presença dos locutores Calil Filho, Gontijo Teodoro, Luiz Jatobá, Heron Domingues e Roberto Figueiredo, que emocionado locutou o último programa levado ao ar. O Repórter Esso foi transmitido em sua versão radiofônica pelas emissoras Nacional, Record, Tupi e Globo. Na televisão, seu maior destaque foi o âncora Heron Domingues, que deixou as transmissões radiofônicas para se dedicar à comunicação no novo veículo. Além da TV Record, o telejornalismo foi transmitido pela pioneira da televisão no Brasil, a TV Tupi. Depois de pouco mais de 27 anos no ar e com a aquisição pela Rádio Globo dos direitos de transmissão do programa, ela resolve tirá-lo do ar e no dia 31 de dezembro de 1968, aos prantos, o locutor Roberto Figueiredo põe fim ao jornal que mudou o conceito de locução desse tipo de atração nas emissoras brasileiras, o Repórter Esso. Na televisão, sua última transmissão aconteceu 2 anos mais tarde, no dia 31 de dezembro de 1970, encerrando definitivamente a história do noticioso no nosso país. Vamos ouvir agora a locução do último Repórter Esso na voz de Roberto Figueiredo, transmitido pela Rádio Globo com as notícias da época e a lembrança de alguns fatos levados ao ar pelo programa em suas quase 3 décadas de existência.
Rádio Globo Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, Repórter Esso, alô?
Professor Vinte, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Repórter Esso recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão de Lima. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade para os festejos da noite do Ano Novo. Milhares de pessoas transporão a Baía da Guanabara em lanchas e barcas para as oferendas florais à Rainha do Mar à meia-noite. E atenção, Nações Unidas urgente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, por unanimidade, condenou o governo de Israel pelo ataque de sábado à noite contra o aeroporto internacional de Beirute. O Papa Paulo VI oficiará a missa de Ano Novo na colina Capitolina, em Roma. Em seu sermão, o Papa criticará os atos de violência que surgiram no Oriente Médio nos últimos dias do ano. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção, durante 27 anos, o Repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941. Durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Écio foi sempre primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Écio recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Écio começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio, deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Écio, um serviço público da Écio Brasileira de Petróleo e dos revendedores Écio, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Écio.
Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu, Renato Barbato. Hoje vim falar direto do balcão do portal Pro Trabalhador Agência de Notícias. E é com a CEO do portal, a Regina Ramalho, que eu vou bater um papo sobre trabalho e emprego. Regina, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Boa tarde, ouvintes do Papo no Balcão. Que alegria estar aqui com vocês essa tarde.
Eu que agradeço demais a sua disponibilidade de tempo para esse papo. E comece dando uma leve pincelada para o nosso ouvinte. O que levou você a se especializar em trabalho e emprego?
Então, Renata, as coisas acontecem meio que por acaso, né? Eu, para pagar minha faculdade de Direito, fui trabalhar no Centro de Solidariedade ao Trabalhador da Força Sindical. E lá eu galguei alguns cargos, né, que me permitiam ter um salário melhor. E eu sonhava em ajudar o pessoal do seguro-desemprego. Fiz um treinamento lá. E esse treinamento deu que o meu perfil era ideal para assumir um departamento chamado Divulgação de Vagas. Eu achei que meu chefe estava meio doido. Mas ele brincou com os meus brios, falou: "Tá com medo? Então eu dou para outra pessoa a oportunidade." Aí, filha de paraibanos, já viu, né?
Paraibano?
É, filha de paraibanos, neta de paraibanos.
Eita,
de Conceição.
Costa Serena.
Falei assim: "Não, medo não é a minha cara, pode dar para mim." Mas fui para aquele departamento meio sem saber o que eu iria fazer lá. Eu sabia como funcionava o centro como um todo, porque o centro funcionava em 2 períodos, e eu fazia faculdade à noite, trabalhava de manhã, e sempre que me chamavam, convidavam para trabalhar em algum outro departamento à tarde, eu ficava pro tal banco de horas. Então isso me permitiu conhecer um pouquinho de cada departamento, um pouquinho de que cada um estava a comunicar à sociedade para que o centro viesse a ser conhecido como o maior centro público de emprego da América Latina, que foi o que essa comunicadora conseguiu junto com os colegas fazerem lá.
Coisa pouca, né?
E aí aquilo que era para pagar só a minha faculdade, mas o centro era apaixonante para todos nós, que éramos jovens, trabalhávamos lá, porque era uma coisa que você jovem, através do seu trabalho, além de ganhar o seu pão, pagar a sua faculdade, realizar os seus sonhos pessoais, podia estar ajudando as pessoas numa fase que, de muito desemprego, como semelhante a que a gente está vivendo agora em 2016. Era 1999, os metalúrgicas estavam fechando portas porque elas estavam tendo isenção de impostos para ir para outra cidade. Então, era um cenário mais ou menos como esse, quando eu assumi esse departamento de divulgação de vagas. Sabia muito o que ia fazer lá, mas fui estudar, fui me preparar. Os próprios colegas de imprensa foram me ajudando, vendo a minha vontade de fazer uma comunicação diferenciada. Foi assim que eu fui me tornando uma comunicadora do segmento de trabalho e emprego.
Então você saiu da área de pagar seguro-desemprego para dar oportunidade de trabalho para as pessoas. E os resultados nesse novo setor foram bons?
Ai, foram ótimos, Renato, assim, foi uma briga bem grande, né, porque trabalho não era assunto na grande imprensa, até hoje a gente tem a questão da invisibilidade do trabalhador na mídia, o trabalhador ainda não tem espaço para falar de trabalho da forma como deveria. No meu caso era trabalho literalmente oportunidade, mas para que essas oportunidades fossem preenchidas a gente tinha que explicar para o trabalhador que dia que a gente tinha oportunidades condizentes com o perfil dele. E quais eram os perfis dessas oportunidades para a gente ter no mesmo dia o encontro do trabalhador com a vaga conforme o perfil dele. Então era um desafio. Aos pouquinhos a gente foi conseguindo espaço na grande mídia, a gente conseguiu colocar testeira, né, aquele texto que antecede o classificado de domingos, porque até então o classificado de domingo só tinha aqueles quadradinhos. Vaga para porteiro custa tanto.
Lembro.
Era esse, não tinha nem textual, mas a gente conseguiu colocar um texto explicativo, que é que, por exemplo, que é aquelas vagas para porteiro, é necessário ter um perfil assim, assim, assado, que assim que a pessoa conseguia se candidatar à vaga, teria que ter esse perfil. Concursos e empregos, só falava de concurso, passou a ser concursos e emprego em razão desse trabalho que eu desenvolvi lá no Centro de Solidariedade ao Trabalhador. Aos pouquinhos a gente foi conseguindo espaço na grande imprensa, principalmente na Rede Globo, para a gente falar de emprego. Então, o nosso atual apresentador do jornal hoje, o Evaristo, vocês conhecem ouvintes do Evaristo? O Evaristo foi o primeiro repórter do emprego. Então, assim, teve muitos resultados. Era um desafio muito grande, porque você tinha que treinar as pessoas internas para saberem exatamente como elas deveriam se comunicar com a imprensa, para que a gente tivesse um fluxo de imprensa grande lá, divulgando esse nosso trabalho. A gente não podia divulgar de uma outra forma. Você podia falar para mim assim, Regina: ah, por que vocês não pagavam um comercial ou um anúncio? A gente trabalhava com recursos do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que a gente paga imposto e vai para esse fundo, e fica atrelado ao Ministério do Trabalho e Emprego, e voltava para essa finalidade, que era inserir o trabalhador no mercado de trabalho. Mas a gente não podia usar esse recurso para fazer um anúncio. Então eu tinha que arrumar uma maneira de me comunicar com a sociedade, e a maneira que a gente encontrou foi essa, montando a assessoria de imprensa do Centro de Solidariedade ao Trabalhador, que tornou ele o maior centro público de emprego da América Latina e atraiu olhares do mundo inteiro, vinha gente do Japão, de outros lugares, para conhecer o trabalho que a Força Sindical estava desenvolvendo ali.
E depois desse trabalho no Centro de Solidariedade ao Trabalhador, você já montou a sua própria agência de trabalho e emprego, agência de notícias, ou não?
Não, primeiro a Força Sindical ganhou a pasta de trabalho e empregos do município. E ela foi para lá com a meta de replicar o trabalho que ela estava desenvolvendo dentro da Força Sindical com sucesso dentro da prefeitura, que não existia esse trabalho. Existia o recurso, mas existia esse trabalho. Então levou-se o recurso, levou-se o método desenvolvido pela Força.
E levou-se a Regina Ramalho.
E levou-se a Regina Ramalho para replicar. Eu não fui logo de cara não, viu, Renato? Primeiro foi só o pessoal que era envolvido com política. Mas aí o governador Serra, na época ele era prefeito, ainda não era governador, às vésperas de lançar a primeira unidade, e o pessoal só de política que a Força tinha levado não estava conseguindo divulgar. Até porque a nossa comunicação lá na Força era muito forte e isso apagava eles na prefeitura, né? Eles não estavam preparados para competir. Foi quando o meu chefe, que estava lá, resolveu me levar para lá, e aí eu repliquei o mesmo método na prefeitura. Lá eu fiquei durante 8 anos, até a entrada do atual prefeito, que é o Fernando Haddad. E o Fernando Haddad me deu aquele pontapé na bunda que te empurra pra frente. Já ouviu falar disso, Renato?
Já.
Tô brincando, né? O prefeito fez, ele tinha lá as escolhas dele, e é normal que cada
prefeito, que cada
administrador tenha as escolhas dele, então eu fui exonerada. Depois ele me convidou pra voltar. Mas na noite que ele me exonerou, eu já tinha meu plano de negócios na cabeça, ele foi passando pro papel junto com um amigo que viria a ser uma primeira tentativa de sócio no próprio trabalhador. Ali nasceria a Niger Comunicação, em 2013. Quando foi em 2014, nascia o Pró-Trabalhador como projeto. Em 2015, a gente transformou ele em empresa, com CNPJ e tudo mais. Em 2016, a gente sentiu uma necessidade de reestruturação. Passamos por um processo de quase 6 meses, onde a gente mexeu da plataforma do portal de agências de notícias online aos produtos que financiariam o sustento dessa plataforma no ar, porque a gente sabe que as formas de anunciar no portal, como já existiam, anunciar no veículo, estavam acabando. A gente tem vários veículos de comunicação fechando, então a gente foi pensar em produtos e serviços que a gente podia oferecer para manter a comunicação que a gente queria no ar, e assim nascia o Pro Trabalhador, Agência de Notícia.
Regina Ramalho, um minutinho que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
E no meu programa, todo entrevistado ele pede uma música para oferecer ao ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Eu vou pedir para tocar Maria Maria, porque todo mundo me chama de Regina Ramalho. Só meu pai que me chama de Regina Maria, e a minha mãe quando tá brava. Mas eu me chamo Regina Maria, e eu acho que essa música, ela diz muito sobre mim. Porque ela fala dessa Maria que vem tudo contra ela, mas ela tá de pé e ela continua porque ela é Maria Maria. E eu sou Regina Maria.
Composição Milton Nascimento e Fernando Brandt. Interpretação Milton Nascimento. Maria Maria.
Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Estranha mania de ter fé na vida.
Mulher guerreira, mulher que não deixa cair a peteca. E depois desse hino de exaltação à grande mulher brasileira, vamos ficar agora com o nosso quadro.
Pensamentos e reflexões.
E quem se faz presente mais uma vez no Papo no Balcão é a nossa grande poetisa Georgia Bragança. E aí, poetisa Georgia, tudo bom com você?
Eu estou muito bem, Renato. Muito obrigada.
Então mostre para o nosso ouvinte, querida poetisa, qual a pérola maravilhosa que você trouxe para ele hoje.
Eu não sou... Sou mulher. Por que sou mulher? Para entrar em teu mundo e não sair. Para ser o que sou, na medida do que me diz. Para provar que ser eu vale a pena, apesar dos meus... e dos teus enganos. Porque sou mulher, para sempre parecer amada, mesmo que ferida, para ser o sim na madrugada, sempre que escolhida, para provar, sem medo de me arrepender. Por ser mulher, A outras eu digo: por ser mulher, meu espelho é de vidro. Por ser um ser tão somente só, que me pintei de todas as cores para te mostrar o que sinto. Esta mulher tem tudo e nada. Sem gloss, minha boca ainda fala dos tempos do verbo ir. Sou noite, sou lua cheia, mas quando o dia clareia, não peço passagem. Vou abrindo a pastagem sem ais e sem dó. Para muitos, inatingível. Para poucos, apenas eu. Porque sou mulher, para te amar ainda que não me ame. Pois ser mulher é ser infame. É ser um bem entre tantos. Ser a melhor, sem cair em pranto. Porque eu sou mulher, porque assim Deus me quis. Me fez com graça, me fez com raça. E sabemos a raiz.
Nossa, muito linda! Esta realmente mostra como a mulher é e o zelo que devemos ter por vocês, minha querida. Parabéns e um grande abraço para você, poetisa do Brasil.
Muito obrigada. Um para você e outro para o ouvinte.
E você, ouvinte, quer ver uma poesia, uma crônica, um conto seu publicado aqui no Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta enviar para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou então via WhatsApp, 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Regina, para o trabalhador, você explicou que foi reestruturado agora em 2016. E qual o objetivo que você pretende chegar num portal exclusivo de informação do mundo de trabalho, emprego e empreendedorismo?
Renato, eu tive vários convites para voltar para o mercado de trabalho, que eu recusei boas propostas salariais, enfim, de realizações também. Mas se eu fosse voltar ou para o governo, órgãos governamentais, ou para a força sindical, ou se fosse parar numa redação, eu ia fazer a comunicação mais do mesmo. A minha experiência nesses 18 anos comunicadora me mostrou que existe uma carência de uma comunicação diferenciada, que fuja dessa questão do sensacionalismo, do espreme que faz sangue, ou daquela questão de que a gente brinca de babá-ovo, de ficar eu somente elogiando. Eu queria fazer uma comunicação que pudesse trazer informações que gerassem espelhos afirmativos para a sociedade, que a pessoa pudesse olhar lá, ou enquanto trabalhadora, ou enquanto empreendedora, ou como alguém que sofre algum tipo de discriminação em razão das suas diversidades, e que aquela informação trouxesse mudança na empresa, trouxesse mudança no negócio, trouxesse mudança nas relações de trabalho. Então nascia o Pró-Trabalhador Agência de Notícia. A meta é que a gente até 2018 seja a maior agência de notícia nesse ramo em termos de credibilidade, levando informações inéditas, entrevistas inéditas quando o assunto for trabalho, emprego, qualificação profissional, respeito à diversidade e geração de renda.
Você tocou num ponto fundamental que se debate muito hoje em dia: respeito à diversidade. Qual diversidade você fala?
Quando a gente fala diversidade, as pessoas normalmente pensam só em duas vertentes, ou no máximo três. As pessoas pensam no negro, nas pessoas com deficiência, quando muito na mulher. Mas a diversidade é a nossa riqueza da humanidade, né? Deus, que é o maior dos arquitetos, né?
Isso é coisa da maçonaria.
Ele criou a gente de maneira a ninguém ser um igual ao outro. Nem flor ele criou de uma espécie só. Você vai ter violetas de diversas cores. O mar, ele não tem a mesma cor em todos os lugares. Em cada lugar, o mar tem a sua cor. A mesma coisa é o ser humano. Eu acredito na riqueza da diversidade. Então, quando a gente fala diversidade no pró-trabalhador, a gente fala em diversidade dentro do ambiente de trabalho, no respeito à religião, porque a gente é um país laico. Onde você falou da maçonaria, né? Que alguns veem como seita, religião, a gente não conhece muito sobre, mas o nosso país é um país laico que permite a gente seguir e professar a fé que a gente deseja e recebe pessoas do mundo inteiro, e a gente pretende que isso continue assim, que dentro do trabalho exista um respeito nesse sentido. A gente tem muito imigrante, né? A gente tem em São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo, as pessoas que vêm de outros estados e vem gente do mundo inteiro pro Brasil.
E cada vez mais, né?
E cada vez mais, mas com essas guerras, com essas questões todas. Então que a gente tenha respeito a esse imigrante, porque ele não pode chegar aqui e a gente querer impor a nossa cultura a eles. Eles têm que respeitar, faz parte da nossa cultura a gente respeitar e aprender com a cultura do outro. Nisso eu acho que o nosso país está um pouquinho à frente de que outros, mas é importante que dentro do ambiente de trabalho também se respeite a cultura dessas pessoas. A gente fala do negro, a gente fala da pessoa com deficiência, a gente fala da mulher, a gente fala do público LGBT, tem algumas pessoas que vão acrescentar um T a mais, que é o transexual. Às vezes eles não se entendem muito sobre isso, tem outras siglas, mas não interessa a sigla, interessa que a pessoa, se ela não agride a outra, se ela não faz mal à outra, se ela só tem uma maneira de pensar diferente sobre alguma coisa. Eu sou corintiana, você é de qual time?
Prefiro me omitir, senão pode criar polêmicas desnecessárias no programa.
Então vamos lá, mas de repente um é de um time, outro é do outro, mas que exista respeito, né? Eu sou freiriana de formação, né? Eu tive o Paulo Freire, tive o privilégio de ter uma formação freiriana durante o meu magistério e do meu curso técnico, e Paulo Freire dizia exatamente isso quando ele ia orientar um professor. Ele dizia assim, que o professor, ele pode ser corintiano, ele pode ser católico, ele pode ser gostar do A, do B ou do C, ele pode ser do partido tal, ele pode ser o que ele quiser. O que, que o professor não pode? Impor ao outro o que ele é. Ele tem que respeitar a diversidade. E não é porque eu estudei com a cartilha de Freire, eu também acredito nisso, então só se somou, né, os estudos dele. Então diversidade é tudo isso.
E foi pensando então nesse tipo de diversidade que você convidou a mim, ao Vinícius e a Carol Marques para escrever no portal?
Isso, Renato. Não só em vocês, né? Porque daí as pessoas vão olhar e vão falar assim, ah, o Renato é cego, o Vinícius é surdo, a Carol é cadeirante. Até nos outros, a doutora Patrícia Evangelista, o doutor Fábio Paparotti, a gente já namorou em trazer outros, o professor Vanderlei de empreendedorismo. Essa diversidade mesmo, né? Inclusive é uma brincadeira, né? Você escreve sobre trabalho. A gente pede para que você compartilhe com a gente um pouco do olhar, da cultura da pessoa com deficiência visual, porque com você mesmo eu fui aprendendo que tem essas diferenças. Nada como uma pessoa que sofre aquela questão e as problemáticas daquela questão para poder tratar daquele assunto com mais segurança do que eu, que não sofro, por mais que eu seja compromissada com o assunto, esteja envolvida com isso há 18 anos. Então, quando eu convidei você, o Vinícius e a Carol, era exatamente para a gente primeiro provar que é possível, sim, incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hoje mesmo, você estava aqui antes da entrevista, eu não sabia mexer no Dropbox direito. Tinha uma questão do Dropbox que eu não estava sabendo resolver, galerinha, que estava ouvindo o papo no balcão. E o Renato foi e me ensinou. Então, aonde está a deficiência? A deficiência, eu acredito, está na falta de oportunidade. Então, eu quis dar uma oportunidade aos colegas de estarem aqui comigo construindo essa agência de notícia. E dar essa oportunidade a mim mesma de aprender com vocês, porque também era um desafio, né? Tudo bem, fiz o convite, vocês aceitaram. Como é que seria ter um cego na minha equipe? Parecia um bicho-papão. Ninguém chegou, nunca teve um cego na equipe de jornalismo para me contar. Ninguém nunca tinha tido um surdo numa equipe de jornalismo para me contar como é que era. Talvez um cadeirante, mas não conheço pessoas que tenham tido para compartilhar comigo. Então também para mim foi uma prova, eu não sabia como seria. E deu tudo certo. Foi possível, a gente provou que é possível sim ter pessoas com deficiência trabalhando, ajudando em todas as áreas, inclusive comunicação.
Mais um minutinho, Regina, que agora vem aí.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido musical desse programa vem lá da cidade de Americana e é do ouvinte Ed Carlos Viana. Ele quer ouvir e oferece para a grande amiga Valéria, da cidade de Franca, ambas as cidades do interior do estado de São Paulo. Composição e interpretação taiguara. Que as crianças cantem livres.
O tempo passa e atravessa as avenidas, e o fruto cresce, pesa, enverga o velho pé. E o vento forte quebra as telhas e vidraças, e o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode não ser essa mulher o que te falta, pode não ser esse calor o que faz mal. Pode não ser essa gravata o que sufoca, ou essa falta de dinheiro que é fatal. Vê como um fogo brando funde um ferro duro. Vê como o asfalto é teu jardim, se você crer que há um sol nascente avermelhando o céu escuro, chamando os homens pro seu tempo de viver. E que as crianças cantem livres sobre os muros, e ensinem sonho ao que não pode amar sem dor. E que o passado abra os presentes pro futuro, que não dormiu e preparou.
Depois dessa bela composição do Taiguara, que fala das crianças, de seu sonho de uma vida melhor e de como isso um dia pode acontecer, vamos ficar agora com o nosso quadro.
Papo e notícias.
Será ministrado pela profissional Lucy Greenwald o curso Acessibilidade Digital, como usar as tecnologias de apoio, assistivas ou adaptativas, para permitir que as pessoas com deficiência tenham acesso à informação, organizada pela LBG Acessibilidade Digital no mercado há mais de 20 anos. O principal objetivo do treinamento será fornecer aos participantes uma visão geral sobre acessibilidade com base na LBI, Lei Brasileira da Inclusão, que entrou em vigor no mês de janeiro de 2016, e busca promover a equiparação de oportunidades à pessoa com deficiência. No curso serão abordados temas como quais as tecnologias de mercado e gratuitas que possibilitam as pessoas com as mais diversas deficiências ultrapassar barreiras digitais, os problemas de compatibilidade entre tecnologias, o que se entende por websites acessíveis, como fazer para que pessoas com deficiência, especialmente visual, possam ter visual a conteúdos digitais como livros, publicações e documentos em geral, como estruturar e conduzir projetos de acessibilidade digital, entre outros. O treinamento foi montado pensando em levar conhecimento a designers, programadores web, desenvolvedores de conteúdo, profissionais das áreas de recursos humanos, educação e saúde, profissionais que desenvolvem materiais institucionais, sejam eles das áreas de comunicação, jornalismo e educação, que atuam em empresas, escolas, faculdades, universidades, editoras e gráficas. O curso acontecerá no dia 1º de dezembro de 2016, uma quinta-feira, no horário das 9 às 18 horas. No Espaço Diálogo Social, localizado na Rua Bela Sintra, 178, no bairro da Consolação, aqui em São Paulo. O valor do investimento é de R$ 420. Outras informações, entre em contato direto com a LBG Acessibilidade Digital pelo e-mail contato@lbgacessibilidade.com.br. ou então com o programa pelo nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Regina Ramalho, no bloco anterior você falou da diversidade. E o portal para o trabalhador está cada vez mais inclusivo. Desde a entrada da primeira pessoa com deficiência como colunista, você já pensou em tornar ele totalmente acessível para todos os públicos?
Sim, Renato, esse era sempre o meu sonho, mas por desinformação, né? Então, por exemplo, a parte visual, a gente começou para o cego, por exemplo, agora com você, com o suporte que você nos deu. Eu não fazia a menor ideia do que era audiodescrição. Eu ouvia dizer, mas entre ouvir dizer, entender o que era, como é que funciona. Ele não tem ainda audiodescrição, agora a gente está pesquisando, estudando para quem sabe um dia vir a ter. Mas ele já tem a descrição de imagem que eu aprendi com você. E foi super engraçado, porque o desenvolvedor, a própria ferramenta que ele desenvolveu, já tinha a ferramenta que eu achava que era super cara, que era um bicho de sete cabeças, que ele estava pesquisando. E eu que meio que inspirada, só pelo que você me orientou, eu fuçando, eu descobri que existia a ferramenta lá. E você me ensinou como era a forma que fazia. Eu fui dar mais uma pesquisadinha e a gente começou a fazer a descrição das imagens. A coluna do Vinícius a gente já pensou em ser de uma maneira 100% inclusiva.
Como assim?
O que a gente fez? Primeiro porque o Vinícius é um surdo que ele escreve o português nosso. Porque tem o português nosso e tem o português do sul. Eu vou falar falado, para vocês terem uma ideia, vou citar um exemplo, mas escrito também é da mesma forma. Vamos supor que o Vinícius estivesse aqui agora com a gente durante a entrevista e ou um de nós quiséssemos falar que estamos com vontade de ir ao banheiro. A gente ia falar, Renato, posso parar um pouquinho com a entrevista, já que está sendo gravada, porque eu quero ir ao banheiro? A gente falaria com todas as conjugações. O Vinícius ia falar, para, banheiro pode? Para, banheiro. É uma comunicação mais direta, tanto falada quanto escrita.
Gostei desse tipo de comunicação.
Gostou?
Bem sintética.
Sua cara mesmo, Rê. Talvez facilitaria muito mais a gente em outras questões. Só que o Vinícius, ele escreve, além dele escrever o português de surdo, ele escreve o nosso português, né? E ele fez questão de mostrar que, porque ele é formado em administração, porque ele estudou, porque ele se preparou, porque ele esforçou, que ele podia escrever o português. Eu até queria o de surdo, que eu queria mostrar para as pessoas esse outro português, né? Mas o Vinícius preferiu, e aí cabe a quem está colocando um deficiente na equipe, não decidir sozinho, mas decidir em conjunto de como deve ser a questão. Ainda mais uma questão que é entrar para a sociedade também discutir. Então o Vinícius fez questão que ele, para mostrar para a sociedade que o surdo também, quando tem oportunidade de se capacitar, quando se esforça para se capacitar, pode escrever um bom português. Então essa lenda de que surdo não escreve bem português, o Vinícius quebra. E aí a gente teve a ideia de fazer a mesma coluna em Libras, porque tem alguns deficientes auditivos que preferem Libras. E por insistência minha, além da Libras, a gente colocou também legenda, porque não são todos os surdos que conhecem a Libras, e outras pessoas interessadas no que o Vinícius tinha a dizer, interessadas em conhecer o que a comunidade surda tem a dizer, teriam acesso a legendas. E a gente colocou também um intérprete de voz. Tu já ouviu falar intérprete de voz, Renato?
Não, de Libras sim, de voz não.
Intérprete de voz ficou muito conhecido esse ano. Começou o ano passado com essa coluna do Vinícius, que a gente considerava 100% inclusiva, porque tinha o texto, para quem queria só ler, tinha o vídeo tinha legendas, e você ainda tinha o intérprete, ele falando em Libras no vídeo, e você ainda tinha o intérprete de voz. Hoje, quando a gente fala intérprete de voz nos meios inclusivos, de pessoas que trabalham com comunicação inclusiva, o pessoal fala, Regina, repete isso. Porque até então, o intérprete era para dizer ao surdo o que nós, ouvintes, tínhamos a dizer.
E o de voz é o contrário.
É para que nós, ouvintes, passamos a entender. E o Vinícius foi uma porta para isso. Né? Primeiro como colunista do PRO, e esse ano, em 2016, como candidato a vereador por São Paulo, por sinal, um dos mais bem votados vereadores do PSDB, mesmo sem dinheiro, mesmo sem brasão de família, mesmo sem experiência e tendo uma deficiência, para provar que deficiente também pode, quando existe oportunidade.
E foi a partir da experiência com o Vinícius que você quis trazer outras pessoas com deficiência para o portal?
Eu não digo que foi a partir da experiência com o Vinícius, porque esse sonho nasceu junto com o sonho de ter um pró-trabalhador, de ter uma comunicação feita de maneira diferente. Mas eu posso dizer que o Vinícius foi a força que me faltava, porque ele foi a prova para mim mesma e para a sociedade que era possível. E ele parecia ser um dos mais difíceis, porque cego a gente já tinha visto alguma coisa, cadeirante já tinha visto alguma coisa, mas o surdo, como o próprio Vinícius nos ensinou, é a deficiência invisível. Ninguém vê, ninguém enxerga. Só enxerga quando tenta ter algum contato. Então, essa invisibilidade da deficiência que existe para a comunidade surda, ela era muito difícil de ser rompida. Então, a gente já rompeu com o mais difícil. E aí, você vai ficando mais corajoso. E tudo aquilo que você lança para o universo te responde. Aí veio você. A gente vai para um evento do sindicato dos jornalistas, você vai sentar, tendo lá pelo menos umas 60 pessoas, justamente do lado da loira aqui. Né? Querendo sentar ali do lado. Puxa a conversa, todo mundo meio que fugindo de você, meio sem saber como lidar com você. Imagina, comunicador sem saber como se comunicar com outro comunicador só porque ele era cego. E eu, encantada, porque parecia que era o universo me respondendo. Tava ali no meu sonho, na minha frente. Um cego, jornalista, que podia, de repente, aceitar o meu convite e doidamente vir trabalhar comigo, e foi o que aconteceu.
Regina, mais um minutinho que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
Nesta edição do Papo, a produção oferece especialmente para você, ouvinte, um grande sucesso do Poetinha do Brasil. Composição e interpretação Vinícius de Moraes. Regra 3.
Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu pena. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre o dia em que a casa cai, pois vai curtir seu deserto vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. Uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar.
Então, depois de curtirmos mais esta maravilhosa poesia musicada do grande poeta Vinícius de Moraes, vamos ficar agora com o nosso quadro.
Galera Sound.
O Galera Sound desta edição do Papo traz dois estreantes na arte de edição. Vamos ouvir?
Supérfluo e necessário. sem autoria. Uns queriam um emprego melhor.
Outros, só um emprego.
Uns queriam uma refeição mais farta.
Outros, só uma refeição.
Uns queriam uma vida mais amena.
Outros, apenas viver.
Uns queriam pais mais esclarecidos.
Outros queriam ter pais.
Uns queriam ter olhos claros.
Outros queriam enxergar.
Uns queriam ter voz bonita.
Outros queriam falar.
Uns queriam silêncio.
Outros queriam ouvir.
Uns queriam sapatos novos.
Outros queriam ter pés.
Uns queriam um carro.
Outros queriam andar.
Uns queriam o supérfluo.
Outros apenas o necessário.
Créditos da montagem. Intérpretes: Dora e Renato. Edição: Renato Dantas. Música de fundo: Here Comes the Sun, de George Harrison.
Grande pensamento do que é ou não importante na nossa vida. Parabéns ao Renato Dantas e à Dora pela escolha do tema e pela montagem, muito boa. E você, ouvinte, quer também participar do Galera Sound? Então envie a sua montagem para Papa no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou então via WhatsApp, 11 para quem estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Regina Ramalho, eu olho para o trabalhador reestruturado, bombando. Quais são as novidades e os próximos passos que você tem em mente?
Nossa, Renato, dessa cabeça aqui não para de sair ideias, né? Veio essa oportunidade com o meu mestre de rádio, o nosso amigo Figueiredo Júnior, da gente levar um momento pro trabalhador, que a gente já tinha o projeto, mas seria pra TV, tava embaixo do braço, a gente já batendo algumas portas, pra rádio. E eu, que nunca tinha pensado ser radialista, há pouco mais de 2 meses, estou com um programa diário lá, de segunda a sexta, 2 ao vivos e mais 2 gravados e a reprise dos 3 melhores, fazendo agora o pro trabalhador na rádio. Inclusive com você, agora estreando nos próximos dias, com o momento do Papo no Balcão lá.
Realmente, agora é o momento para o trabalhador no rádio. Para quem não conhece, o Figueiredo Júnior trabalhou um bom tempo na Rádio Globo e agora está dando essa oportunidade. E o projeto na TV, continua então em pé?
Continua, esperando aí alguém que nos abrace. A gente tem sim vontade de fazer o Pro Trabalhador na TV. De certa forma, o momento Pro Trabalhador na rádio também está tendo esse experimento, porque a gente não faz com aquele olhar para a TV, aqueles 3 jeitos que tem que ter para a TV, mas faz um pouco mais natural, que é o estilo da rádio, mas ele é filmado, então de certa forma a gente já está realizando também um pouquinho disso.
Em que áreas o Pro Trabalhador atua, Regina?
Em termos de produtos?
Sim.
Então, para fugir dessa história de a gente ficar preso ao anunciante que nos ditasse qual seria a nossa linha editorial, a gente optou por ter independência de partidos e bandeiras na linha editorial e ter produtos e serviços. O Pro Trabalhador é uma empresa especializada em comunicação. Então, eu monto comunicação estratégica para as empresas, não marketing, né? As pessoas confundem muito assessoria de comunicação com marketing. O que eu faço é assessoria de comunicação, eu parto de um princípio verdadeiro, um objetivo que já existe, e que a pessoa tem que pegar ele e organizar essa informação de forma a, depois dela estar organizada, a pessoa treinada, preparada para se comunicar, está distribuindo na grande mídia e ser assunto e pauta na grande mídia. Fora isso, a gente desenvolve plataformas em parceria com a Abaco Informática e cria sistemas dos mais diversos possíveis. Toda a parte de comunicação visual, identidade visual, criação de logos. Se vocês precisarem de revistas, vídeo é uma das novidades para esse ano, a gente fazer vídeo comercial. Renato, você já pensou em ser o garoto propaganda do Papo no Balcão?
Não, sinceramente. Eu já recebi convite para colocar minha voz em spots e testemunhais. Mas agora, garoto propaganda, estamos aí.
Então, essa é uma tendência de mercado, você preparar alguém da empresa, um porta-voz ou fundador, para que ele seja o seu próprio garoto propaganda. E a gente trabalhar esses vídeos nas redes sociais, enfim, para ele ter um material diferenciado para o site dele. Um cliente recente do ProTrabalhador, uma indústria, está fazendo vídeos treinamentos, porque o produto que ele vende, ele tem que depois administrar um treinamento. Então o fato dele fazer um vídeo antes, colocar para o cliente saber, que isso já facilita os processos de venda do trabalho dele, né? E o cliente depois fica com o vídeo lá, não precisa ficar toda hora em contato mais com a empresa já vai ganhando independência porque o vídeo vai atender para o treinamento do uso daquele produto. Então é um outro diferencial. O ProTrabalhador está se especializando em comunicação inclusiva, então essas plataformas que estão sendo desenvolvidas, assim como a Duplo, cada vez mais elas vão vir com acessibilidade para as pessoas com deficiência. E também, para a pessoa que já tem vídeo pronto, a gente fez uma parceria com algumas pessoas da área de Libras, empresas da área de Libras, e a gente faz a inserção em vídeos já pronto da tradução para Libras. Então, se você quer ter lá aquele seu material institucional comemorativo dos 25 anos, mas que era feito com o patriota da empresa, mas que hoje não está mais aqui com a gente, porque ele já morreu, não está mais aqui na terra com a gente, e você quer ainda aquele vídeo com Libras, você fala assim, ah, mas agora já está feito, não tem... Não, a gente consegue inserir a comunicação em Libras e tornar sua comunicação mais inclusiva. E vários outros produtos nesse sentido de comunicação.
Regina, a nossa conversa está muito boa, mas o tempo ele voa, a entrevista está chegando no final. Você quer deixar contatos, como o ouvinte pode falar com o ProTrabalhador, os canais que ele pode ter acesso dos produtos ProTrabalhador?
Claro! Os produtos vocês podem estar vendo no site da nigercomunicação.com.br e a linha editorial do ProTrabalhador no protrabalhador.com.br, também no Facebook.
E o endereço do programa Momento ProTrabalhador?
O Momento ProTrabalhador vai ao ar de segunda a sexta-feira pela rádio fjr.com.br.
Qual o horário?
Às segundas e às terças-feiras a gente entra ao vivo das 13 às 14 horas, às quartas-feiras das 14 às 15, às quintas-feiras das 13 às 14 e às sextas-feiras das 14 às 15.
E quando estreia o Momento Papo no Balcão, no Momento ProTrabalhador?
A estreia do Momento Papo no Balcão, na rádio FJR, junto com o ProTrabalhador, é agora no próximo dia 24, então tá pertinho, é só acompanhar. Um convidado muito especial, né, Renato?
É, fiz o convite, já estamos em negociação, uma pessoa muito conhecida no meio da acessibilidade da pessoa com deficiência aqui de São Paulo, um cara muito falante, muito batalhador. Fiquem de olho que dia 24 tem novidade. Pois é, Regina, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de tempo para a nossa entrevista. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Bem, obrigada, Renato. Obrigada, ouvintes aí do Momento Papo no Balcão. Olha, eu já com o Momento Papo no Balcão, nós não estamos no Momento Papo no Balcão, nós estamos no Papo no Balcão. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Espero que a gente tenha outras chances de estar com você.
Pois é, Regina, em breve com certeza estaremos de volta aqui no Papo no Balcão, porque a outra novidade que eu já tenho para falar para o ouvinte, logo logo teremos o quadro Momento ProTrabalhador dentro do programa Papo no Balcão, e é claro, quem vai fazer é a Regina Ramalho.
Eba!
Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do portal ProTrabalhador Agência de Notícias, com a sua CEO, a Regina Ramalho. Fico por aqui. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Rádio Dois Vozes.
Há 13 anos em seu coração.